Boa tarde a todas e a todos, como se fora o anfiteatro aquí. Bom, imos hoxe neste curso 2009-2010, xa que pudéramos aplicar ao Consello o calendario académico, encerramos este seminario que se chama Sentidos da Cultura. Teño que decir que hoxe non está o profesor que o coordina normalmente, que é o profesor Ramón Maiz, por razóns que non teñen nada a ver coa convidada nin con este día, sino por razóns profesionais inherentes ao seu propio traballo, mas o seminario pode desenvolverse, creo que, á vontade, e, portanto, aquí estamos. Eu teño prazer e gosto de saudar a presenza na sede do Consello da Cultura Galega da profesora Isabel Pires de Lima. Ela é unha non só experta no ámbito da cultura pola súa actividade profesional, sino tamén polo seu desempeño de cargos políticos, nomeadamente de ministra da Cultura do Goberno Portugués nos últimos anos, de modo que celebro que puidera dispoñer dun bocadiño do seu moito tempo para estar connosco. Aquí a recibimos con moito gosto neste Consello da Cultura Galega. Vai facer a súa presentación, se que fixera falta, pero o profesor Enrique Monteagudo, e logo xa comeza a súa intervención. Despois, como é de costumbre, faremos un pequeno receso e o debate sobre o texto e a intervención que la poida facer agora.
Boa tarde, con moito prazer, que apresento xa a colega, a profesora Isabel Pires de Lima, catedrática de Literatura Portuguesa na Universidade do Porto, moito benvinda. Ela xa ten colaborado en algunhas outras actividades galegas, tivemos a honra de acoller un artigo dela en Grial, que vos recomendo que leades, sobre os desafíos da cultura portuguesa no mundo actual. Esta actividade enmárcase nesta liña que temos no Consello, que esperemos potenciar no futuro, de estreitar lazos co mundo luso-brasileiro. É moi especial que teñamos aquí a Isabel Pires de Lima, que é unha personalidade non só do mundo académico portugués, sino tamén cunha traxectoria política moi notable. Foi deputada na Asamblea da República durante 3 legislaturas, foi a anterior ministra de Cultura de Portugal, e é, polo que nos interesa a nós, no sentido máis cultural, unha grande especialista en esa de Queiroz, que é un autor que ten unha querenza moi especial na Galicia pola repercusión que tivo no desenvolvemento da nosa literatura contemporánea. Ela está precisamente tamén como directiva que é da Fundación esa de Queiroz, xestionando a circulación en Galicia de unha exposición sobre esa, en Santiago, probablemente en Vigo. E, en fin, para nós isto é un prólogo de unha relación que queremos que sexa máis intensa e máis frutífera con estes irmáns da Len Miño, que tamén están representados hoxe por Isabel Pires de Lima. Ela fixo unha reflexión, que non sei se lestes, se tivestes a oportunidade de ler, sobre a cultura e o novo mundo, que é moi instigante, moi inspiradora. Está, supoño que tamén coa súa experiencia como ministra de Cultura de Portugal e coa súa traxectoria intelectual previa, pois facendo unha reflexión de profundidade sobre os desafíos da cultura hoxe, cara ao futuro, e en esta liña tamén no que acollemos hoxe aquí. Moito obrigado por vir.
Muito boa tarde a todos. Claro que eu não preciso dizer do gosto que tenho em estar cá e de como agradeço o convite que me foi feito para estar aqui e a forma como estão a receber neste espaço lindíssimo, aliás, pelo qual vos felicito, porque é realmente um espaço muito, muito bonito e muito acolhedor. Enfim, quando respondi a esta proposta, a este desafio para vir a participar aqui, hesitei um bocadinho se devia, enfim, cantonar-me nas minhas tradicionais áreas de trabalho, que são sobretudo a literatura portuguesa e um pouco comparada, mas a literatura portuguesa basicamente do século XIX e XX, até mais exatamente do romance do século XIX e do romance do século XX, são as áreas a que eu me dedico mais, mas achei que pela temática que me tinha sido sugerida como sendo a temática deste seminário, ou deste tipo de encontros, achei que talvez valesse a pena tentar uma reflexãozinha em torno daquilo a que fui obrigada a pensar nos últimos anos, em que estive mais desligada da vida académica, que não neste último ano, mas mais desligada da vida académica que estive nos últimos, enfim, 9, 10 anos, e mais ligada à atividade política, muito particularmente durante os 3 anos em que estive no Ministério da Cultura, embora também na Assembleia da República tenha estado desde sempre ligada a questões de políticas culturais e também um pouco de políticas de internacionalização da cultura, da língua, enfim, políticas relacionadas com a projeção da cultura portuguesa e da língua portuguesa no mundo. Por isso, tive um bocadinho, achei que talvez pudesse essa reflexão ser motivo para uma conversa do tipo da que teremos hoje em torno destas questões. Eu não sei se qual é a prática habitual, se a prática é eu, enfim, apresentar o texto que vos sugeri, se não, mas assim sendo, talvez eu faça isso e depois, enfim, depois pode ser a meio, quer dizer, se entenderem em qualquer momento intervir, eu acho muito bem, quer dizer, até é menos maçador, se calhar, para os presentes que estavam a ouvir. Quero também aproveitar para dizer que venho com alguma frequência à Galiza, sempre com muito gosto. Neste caso é a primeira vez nesta instituição, mas à universidade tenho vindo muitas vezes e tenho aqui dois colegas com quem me tenho cruzado e que neste momento a Carmen designadamente está envolvida na Associação Portuguesa de Lusitanistas, não é? E temos-nos cruzado muitas vezes nestas lides das coisas lusófonas, de maneira que também é um prazer encontrá-los cá. Bom, portanto, o título que eu sugeri é um título otimista, digamos. A cultura e o novo, o mundo novo. A cultura, todos sabemos, são aquelas verdades de Monsieur Lapalisse com que a gente começa este tipo de coisas, tem uma infinidade de acessões, no sentido mais lato, ela abrange, no fundo, todas as atividades, formas e estratégias de vida de uma população, as práticas cotidianas, as atividades produtivas e as de lazer, a relação com a terra e com o clima, os valores, as crenças, os usos e costumes, as tradições, os testemunhos patrimoniais de génio e criatividade na história e na atualidade. Neste sentido, tudo na vida traz a marca da cultura a que pertencemos e é inseparável dela. Mesmo quando algum ou alguns de nós afirmam, a maior ou menor medida, uma individualidade conflitual com a cultura, certo é que, mesmo nesses casos, não se perde a relação de pertença que tem de ser entendida numa perspectiva dialética e dinâmica. Todas as culturas estão em movimento e em transformação permanentes, todas dialogam com o passado e transportam o futuro, e todas são, além disso, por natureza, interculturais, reafirmando as suas respectivas identidades no diálogo e na mútua troca de experiências ou influências. Mas há uma outra acepção de cultura, de sentido mais estrito, que se reporta ao chamado setor cultural, e onde cabe o chamado património material, desde a língua e os seus dialetos, mas passa também pelas tradições etnográficas, antropológicas, a paisagem cultural, o património histórico edificado, o património móvel e documental, conservado nos museus, nas bibliotecas, nas cinematecas, etc., arquivos, etc., e, é claro, todo aquele conjunto diversificado de atividades de criação, comunicação, difusão e recepção ligadas às diferentes artes. Literatura, música, teatro, dança, cinema, audiovisual, artes plásticas, arquitetura, design, artes ditas digitais e manifestações híbridas ou ecléticas, transversais a várias destas áreas. Ora, o setor cultural atravessa hoje profundas transformações que decorrem tanto da própria dinâmica da criatividade que é intrínseca, como de igual modo da rápida evolução tecnológica e do respectivo impacto na produção e na difusão de bens culturais, e está a ganhar consciência da sua importância económica crescente e a constatar a relevância de contribuir para uma maior percepção pública e visibilidade de tudo quanto ele representa enquanto fator de desenvolvimento das sociedades contemporâneas. Deixou-se de poder olhar para a cultura apenas nas suas dimensões cultural, espiritual, lúdica, digamos, nas suas dimensões espiritual e lúdica, para olhar hoje a cultura com o olhar multifacetado e transversal, que é simultaneamente político, social e económico. Político porque no seio da cultura se desenvolvem ideias e movimentos que mudam as sociedades. Social porque é na cultura que os povos encontram a sua identidade e, através do diálogo e conhecimento mútuo, descobrem o encontro e comunhão de valores com que cimentam a coesão de grupo e os sentimentos de pertença. Económico porque as atividades culturais e criativas são, desde logo, a primeira fonte criadora de inovação, hoje essencial à capacidade de produção e competitividade. Em suma, cada vez mais a cultura representa um eixo fundamental do desenvolvimento e definição das estratégias económicas, sociais, tecnológicas e educacionais que visam estimular a produção de conteúdos criativos e inovadores, os quais representam hoje um crucial fator produtor de riqueza e competitividade. Por tudo isto, é já bastante consensual a ideia de que a cultura não é aquilo de que se deve tratar quando tudo o resto, tido como prioritário para o desenvolvimento, já está tratado, uma espécie de cereja com que se remata o bolo, para passar a ser entendida como um fator angular de desenvolvimento social e económico. Na sua dupla dimensão de criação e de fruição, passou a ser encarada como promotora da abertura das populações a novos conhecimentos e a realidades outras, criando massa crítica, essencial para a transformação ou qualificação do tecido económico e social. Em suma, a cultura fortalece a identidade, afirma as diferenças locais e nacionais, defende um património físico, linguístico e imaterial e, simultaneamente, projeta para o outro, quando revitalizada pela experiência da contemporaneidade. E também por esta via, a cultura é mobilizadora de inovação. É que a capacidade de competir e prosperar presentemente na economia global já não se baseia, como no passado, nos recursos naturais e no capital físico, mas cada vez mais na criatividade humana e na habilidade das nações em atrair, reter e proporcionar a expressão de pessoas criativas. Para muitos especialistas, como é o caso de Richard Florida, a competitividade futura vai depender dos chamados 3 T's do crescimento económico: tecnologia, talento e tolerância. A tecnologia é elemento central como função de concentração de inovação, gerando progresso tecnológico e crescimento a longo prazo. O talento é importante porque reflete a existência de recursos humanos capacitados para os desafios da inovação e da produtividade no médio e no longo prazos, os quais requerem competências criativas. A tolerância, no sentido de abertura e capacidade de diálogo com as diferenças do outro, afeta a possibilidade das nações e regiões mobilizarem a sua própria capacidade de criatividade e competirem em termos de talento criativo. Quanto mais aberta e inclusiva for uma cidade, uma região ou uma nação, mais fácil será atrair talento. Um prémio Nobel da Economia como Robert Lucas, de há muito, que defende que o crescimento económico provém dos clusters de talento cultural e de elevado capital humano. Atrair e reter talentos conduz à produção de novas ideias, de inovação e de empresas empreendedoras que lideram o crescimento económico. E a capacidade de atração de talento é proporcional à capacidade de abertura, à diversidade e à tolerância. Um estudo encomendado pela Comissão Europeia sobre economia da cultura, dois termos que raramente apareciam conjugados até meados desta década,
e publicada em finais de 2006, revelou alguns números surpreendentes de quantificação da repercussão socioeconómica dos setores criativo e cultural na União Europeia. Em 2003, estamos, portanto, ainda a falar de uma União a 25, a economia da cultura representou 2,6% do produto interno bruto europeu, chegando até 5% nos países mais desenvolvidos, do tipo França ou Reino Unido. Em Portugal, atingiu, em 2003, 1,4%. Isto é, mais do que o setor automóvel, mais do que o setor imobiliário, mais do que o setor têxtil. Entre 1999 e 2003, a economia da cultura cresceu 19,7%, isto é, 12,3% mais do que a taxa média de crescimento. Em 2004, empregava cerca de 6 milhões de pessoas, correspondendo a 3,1% do emprego de então. Exatamente. Portanto, dizia eu, correspondendo a 3,1% do emprego na então Europa dos 25 e tendo crescido entre 2002 e 2004 quase 2% num quadro já de recessão de emprego. Este estudo, importa lembrá-lo, abrange o setor cultural tradicional, digamos assim, isto é, artes visuais e performativas, património móvel e imóvel. Inclui também as indústrias criativas, cinema, vídeo, rádio e televisão, videogramas, música, livro e imprensa, e as chamadas atividades criativas, do tipo design, arquitetura. E ainda o impacto do setor cultural no desenvolvimento das indústrias com ele relacionadas, como o turismo cultural, as indústrias TIC, PCs, MP3, esse tipo de coisas. Atente-se no facto de, entretanto, mais exatamente em fins de 2009, o Ministério da Cultura de Portugal ter publicado um estudo assente sobre dados muito mais apurados, no que ao caso português, claro, do que ao caso português diz respeito, sobre a situação do setor cultural e criativo em Portugal em 2006. Portanto, já datas posteriores às que referimos atrás, em 2006, o qual revela, esse estudo publicado em 2009, revela que o setor contribuiu com 2,8%, e não 1,4% que tinha sido reportado pela União Europeia, o setor contribuiu com 2,8% para o total da riqueza criada nesse ano, superior também aqui em Portugal, às indústrias alimentares, e de bebidas, por exemplo, ou a têxtil e vestuário. Também evidencia este estudo que entre 2000 e 2006, num quadro geral de crescimento do emprego na ordem de apenas 0,4%, no setor cultural o emprego aumentou 4,5%, mais, por exemplo, do que aumentara no setor imobiliário. E, portanto, estou a referir-me a setores que estavam de boa saúde, não é? Estavam de boa saúde, ou de relativa boa saúde em Portugal. Nas suas conclusões, ao analisar o papel da cultura no alcance dos objetivos da Estratégia de Lisboa para a Competitividade, Crescimento e Emprego, que fora aprovada, como estarão lembrados, em 2001, o referido estudo europeu, a que me estava a reportar há pouco, sublinha a especial importância do contributo cultural para a inovação, o emprego e a competitividade. Ora, num mundo sistémico como aquele em que vivemos, em que tudo está interligado e a inovação em qualquer setor de economia requer uma base de criatividade dentro de um processo conjugado de ideias, aptidões, tecnologias e processos de gestão, de organização e de produção. E neste processo complexo, a cultura ocupa um lugar relevante na medida em que, através dela ou nela, se educa, liberta e promove a projeção do futuro, a imaginação e a sensibilidade na abordagem de problemas e soluções. Aliás, a neurociência tem vindo a acentuar a vertente antecipativa da criatividade. A sua vertente, chamamos assim, exploratória. Recentemente, o jovem neurocientista norte-americano, Johan Lehrer, mostrou num livro de sucesso intitulado Proust era um neurocientista, como, através de caminhos peculiares, grandes artistas da palavra, das linhas e da cor, dos sons ou de domínios mais inesperados, como a gastronomia, nas suas criações, exprimiram o que nenhuma experiência fora capaz de ver antes. E ele mostra-o em criadores tão diversos como Whitman, ou Cézanne, ou Stravinsky, ou, que lá está, Proust. Além disso, a cultura promove emprego qualificado. O mesmo estudo mostrava que, em 2004, no emprego cultural no seio da União Europeia, 46,8%, portanto quase metade, tinham um grau académico superior contra 25,7%, portanto quase metade dessa metade, nos restantes setores, na medida em que não se fomenta por si essa qualificação, como também suscita, na vertente económica do setor, o emprego de um crescente número de trabalhadores e de agentes culturais, sejam participantes individuais, sejam pequenas e médias empresas ou outras entidades coletivas, associativas ou de utilidade pública. E porque a cultura promove um enriquecimento civilizacional, uma melhoria de padrões de conhecimento e até um apetrechamento técnico, podemos dizer que ela ainda contribui decisivamente para a empregabilidade ao permitir ampliar o corpo de ideias, saberes, aptidões e competências de cada pessoa ativa no mercado de trabalho e de cada jovem que nesse mercado pretende entrar pela primeira vez, fomentando simultaneamente a própria capacidade empreendedora. Aliás, o estudo de que vimos falando revela que a percentagem de trabalhadores independentes na área da cultura era, em 2004, duas vezes superior ao da totalidade do emprego. De resto, o emprego cultural revela uma natureza atípica que, para muitos observadores, indicia as características do emprego do futuro. E indicia tanto que, se calhar, já não é tão atípica quanto isso. Flexibilidade, orientação por projetos e requerendo mobilidade e elevados padrões de habilitação e formação. De notar ainda que, no âmbito das habilitações e da formação, o mesmo estudo aponta que as ocupações do setor cultural e criativo requerem cada vez mais, para além do talento e das aptidões artísticas, novas aptidões e competências técnicas e de gestão. Uma observação especialmente importante diante de uma outra característica, o crescente número de pequenas empresas neste setor. No mercado de bens e serviços cada vez mais concorrencial, já não basta atender aos dois parâmetros tradicionais, preço e tecnologia. Agora, a competitividade passa fundamentalmente pela diferenciação e pela qualidade desses bens e serviços. E esta dimensão imaterial é gerada por empresas e trabalhadores com criatividade. Uma criatividade para a qual, decisivamente, contribui a educação artística e cultural e que terá de continuar a alimentar-se ao longo da vida na cultura através das suas mais diversas manifestações. O estudo da Comissão Europeia sobre a Economia da Cultura constitui, mais do que uma base de trabalho, muito útil, a meu ver, um instrumento estratégico de demonstração de que o setor, daquilo que o setor representa para a prosecução dos objetivos da Estratégia de Lisboa e, consequentemente, representa hoje, para a Europa, encontrar o seu caminho próprio na ultrapassagem da crise. Aliás, como consequência imediata à publicação deste estudo em 2006, assistiu-se pela primeira vez, nos 50 anos de história da União Europeia, não exatamente como a União Europeia, já todos sabemos, à publicação de uma comunicação da Comissão Europeia sobre cultura, propondo a criação, em 2007, pela primeira vez, de uma Agenda Europeia da Cultura. Aí se faz a identificação de prioridades comuns, inspiradas pelos valores que são comuns aos europeus, como a diversidade cultural e linguística, o diálogo permanente com o outro ou a liberdade de expressão e de criação, devendo ter incidência sobre a vertente económica da cultura, mas também sobre o seu aspecto simbólico e de fator de pertença a uma comunidade, assegurando, de igual modo, um poder mobilizador para outras políticas comunitárias e uma vocação transversal. Quer isto então dizer o quê? Que se abrem, a meu ver, grandes oportunidades para a cultura. Um mundo novo, um novo mundo novo, no seio da União Europeia. E que pela primeira vez se procura esboçar algumas linhas de ação política comum e se aceita alguma coordenação entre os países membros em matérias de política cultural, o que implica troca e comparabilidade das boas práticas, coisa que não se fazia até há muito pouco tempo. Mas, por outro lado, é preciso continuar a estar bem consciente de que a cultura e a criatividade não devem ser reduzidas à categoria de motores de crescimento económico e de que o seu alcance ultrapassa largamente os vetores mensuráveis em números ou indicadores de competitividade. Têm uma especificidade que não devem deixar de reclamar constantemente. António Damasio, um dos grandes nomes da neurociência mundial, numa conferência da Unesco realizada em 2006 em Lisboa, salientava, a propósito da necessidade de fortalecer a educação artística para a construção de uma sociedade mais inclusiva, que as narrativas sociais e éticas, fundamentadoras dos valores de que as práticas sociais contemporâneas andarão falhos, só podem ser cabalmente exercitadas através das ciências sociais e das artes. São exatamente estas especificidades que devem conduzir à defesa do princípio das políticas públicas de apoio às artes e à salvaguarda e revitalização, peço desculpa, do património. Por tudo isto, importa, a meu ver, instalar e desenvolver instrumentos de comunicação que permitam estimular o crescente desenvolvimento de redes de partilha e de cooperação, redes de interações, uma vez que os vários setores de atividade são hoje cada vez mais interdependentes uns dos outros no seu desenvolvimento. Importa, 2, incentivar meios de apoio ao reforço de competências, transferência de tecnologia e aptidões. Importa, 3, encorajar e facilitar o empreendedorismo. As indústrias criativas, aliás, já têm um impacto significativo nas taxas de crescimento, tendo igualmente um enorme potencial de crescimento a ser usado para criar novas oportunidades. Isto obriga a reconhecer a sua natureza específica e a desenvolver um novo pensamento estratégico de desenvolvimento por parte dos poderes locais, regionais e nacionais e por parte também da sociedade civil, dos agentes culturais, dos empresários, dos mecenas. Hoje, por isso mesmo, nas sociedades mais dinâmicas economicamente, a sociedade civil contribui decisivamente, de modo organizado, para as políticas de cultura, incluindo as públicas, envolvendo-se não apenas no seu financiamento, mas na própria estruturação das redes de oferta cultural e na qualificação e salvaguarda dos seus conteúdos. Quer estejamos a falar de políticas de produção artística contemporânea, quer estejamos a falar de políticas patrimoniais de preservação. A especificidade de uma cultura local, regional e nacional, relacionada com a paisagem, o meio ambiente, o património material e imaterial, os equipamentos e atividades artísticas, o tecido de outras atividades produtivas, agrícolas, industriais ou comerciais, etc., a capacidade de articular e potenciar todas essas dimensões num todo harmonioso, constituem hoje o capital mais relevante do desenvolvimento. Esta visão de rede, na qual se parte da ideia de qualificar o local ou a região para que se transformem os destinos, que se transformem em destinos mais atrativos, quer para habitar, quer para visitar, é hoje fundamental para qualquer estratégia de desenvolvimento. Hoje, por exemplo, reconhece-se a importância das estratégias de desenvolvimento centradas na abordagem das cidades criativas e do papel que estas podem ter na expressão e valorização da identidade e da cultura locais de cada espaço urbano, bem como no fortalecimento de dinâmicas de promoção da competitividade e do emprego. Reconhece-se o espaço urbano como palco privilegiado de desenvolvimento das atividades culturais e criativas, em particular daquelas mais inovadoras e das que configuram dinâmicas culturais mais sustentáveis, e o papel determinante que as atividades culturais têm na promoção do desenvolvimento e a competitividade dos espaços urbanos por múltiplas vias: a criação de riqueza económica e de emprego, a configuração de lógicas de participação, de inclusão social e de expressão multicultural, a possibilidade de se associarem a lógicas de regeneração urbana e de requalificação ambiental, a própria dimensão da expressão cultural e identitária que estas práticas configuram, etc., etc. Compreende-se que todas estas mudanças que se configuram no setor da cultura levam a encarar de modo novo as relações estreitas, geradoras de enormes sinergias, não apenas entre economia e cultura, ou indústrias criativas e cultura, mas também entre educação e cultura, entre turismo e cultura, entre diplomacia e cultura, mormente no quadro da União Europeia. Isto é, abre-se para a cultura um novo mundo novo. A ligação entre cultura e turismo é um outro aspecto muito visível do contributo da cultura para o desenvolvimento local e regional, e que, para a Península Ibérica, que tem na indústria turística uma das suas principais fontes de riqueza, se revela prioritário. Vale a pena lembrar que se encontram na Europa os destinos turísticos mais visitados do mundo. Em 2005, o continente europeu registrou cerca de 450 milhões de visitantes, atraídos por uma Europa que tem a mais alta densidade de património cultural. Por exemplo, cerca de 40% dos locais designados Património Mundial da Unesco estão situados na Europa. O esforço de restauro e preservação de património por toda a Europa tem sido, de resto, um excelente investimento, representando um instrumento importante de contributo para a atraente oferta de diversidade cultural europeia e para o desenvolvimento de infraestruturas de apoio. Não há estatísticas precisas sobre turismo exclusivamente cultural, mas vale a pena referir que o setor do turismo gera 5,5% do produto interno bruto europeu e emprega cerca de 9 milhões de pessoas. Assim como também valerá a pena lembrar que o turismo europeu terá, inevitavelmente, cada vez mais, uma vocação cultural face à oferta cada vez maior e mais diversa de turismo de sol e praia em espaços exóticos extra-europeus. Em função da oferta cultural, o turismo cultural está intimamente associado à visibilidade das cidades. Não se trata apenas de património. Importa sublinhar o papel desempenhado nesta oferta pelas feiras culturais, exposições temporárias, festivais de artes performativas, etc. O turismo cultural gera receitas significativas e tem relevantes efeitos económicos indiretos, sem esquecer o contributo para alimentar a permanente base local do desenvolvimento cultural, em virtude do envolvimento da população local, da crescente capacidade local para produzir a oferta de bens e serviços requeridos pela procura, e a independência de todas estas atividades, forjando o efeito de cluster. Este é também um setor em que as oportunidades são inúmeras na Península Ibérica e onde é premente criar mais oferta turística cultural. Uma última e breve palavra para um papel simbólico da cultura que faz dela um instrumento precioso da diplomacia. A cultura revela-se ainda um claro fator de facilitação no contacto com os outros povos e tem, por isso, um reconhecido papel no apoio à diplomacia e ao desenvolvimento dos interesses comerciais do país. É pela cultura que os povos se conhecem e eliminam os muitos receios do desconhecido e relativizam as barreiras identitárias que possam obstar à sua aproximação e ao estabelecimento, dizia eu, ou consolidação de relações políticas e comerciais. Não estando na linha da frente das realidades políticas geoestratégicas, a cultura oferece, todavia, terrenos e meios de aproximação e de reaproximação dentro dos quais se estabelecem frequentemente os primeiros ou renovados contactos bilaterais e se desenvolve um meio ambiente político mais propício ao florescimento de relações mais profundas. Pela cultura se conhece o outro e se interpretam e desvendam os códigos de comunicação dos nossos interlocutores. Pela cultura nos apresentamos perante o outro para que nos tornemos interlocutores. Pela cultura nos entendemos e relacionamos. Se, em tempos, a atividade diplomática se assumia fundamentalmente como canal privilegiado de comunicação política, hoje em dia, reconhecida a importância das relações comerciais, a diplomacia assumiu a integração das considerações económicas no seu meio ambiente. E, por isso, a diplomacia reconhece cada vez mais a forma como a cultura representa o cartão de visita, a primeira impressão, a imagem do país que se apresenta, o perfil que sabe ter e que deseja ver reconhecido na diferenciação competitiva. A ela recorre não por recurso de última instância, mas pelo acesso que proporciona ao necessário diálogo. Ora, este diálogo, nos difíceis tempos que correm na cena internacional, é especialmente necessário. As sociedades modernas, caracterizadas por movimentos migratórios, são cada vez mais sociedades multiculturais que requerem o contributo da compreensão e do diálogo cultural para a sua coesão. E, num mundo globalizado, também essa compreensão mútua e diálogo intercultural se tornam necessários para impedir que sejam reerguidas barreiras entre sociedades culturalmente diferenciadas que, todavia, podem e devem coexistir na paz proporcionada pelo conhecimento mútuo e pelas vantagens mútuas das suas relações políticas e económicas. A diplomacia reconhece-o e faz hoje da cultura um dos mais ativos pilares da política externa. Este um outro espaço de oportunidade da cultura, que já abertamente se designa por diplomacia cultural. Em resumo, é, pois, de primacial importância desenvolver uma nova e mais ambiciosa abordagem para o setor cultural, alicerçada em estratégias integradas e coordenadas que reforcem a sua ligação efetiva ao mundo real. As políticas de cultura estão destinadas a ganhar mais espaço e coerência na governação europeia e que indicadores económicos, estatísticos, disponíveis e índices políticos apontam nesse sentido. Criatividade é inovação. Inovação é competitividade. Competitividade é negócio produtivo. Negócio produtivo é emprego. Emprego é a possibilidade de bem-estar. Bem-estar é a ocupação lúdica e espiritual. Assim é a cultura, no limiar do presente século. Um novo mundo novo, à nossa espera, assim saibamos aproveitar e explorar a oportunidade em tempos de crise. Como veem, sou otimista. Naturalmente que, se acharem útil, terei todo o gosto em trocarmos algumas impressões sobre estas questões ou outras afins e tentar desenvolver mais alguns pontos que entendam interessantes.
Então, muito obrigado pela interessantíssima palestra e abrimos uma...
Não.
Fazemos o break agora.
Café, não? Tomamos
o café primeiro.
Tomamos um... É melhor tomar um café.
Depois. Remoemos estas ideias com o café e depois...
Vale. Pois não, depois já vai despedir. Te aconselho a comprar...
Porque agora foi pior, porque marchou xente. Então, porque... Pero, en todo caso, podemos abrir un pequeno espazo para o diálogo, aproveitando nada máis que somos poucos, tamén ten as súas ventaxes, así que,
claro.
Si queredes algún un pequeno debate.
Bom, eu o texto xa o li esta mañá e gostei, é positivo, optimista, propositivo e conclusivo, no sentido dos dados que reforzan a convicción de que a cultura é fundamental e tal. más proferido aquí, neste local e neste contexto de construir a cultura galega. Eu creo que tal vez, sin deixar de ser maravilloso, precisaría un apéndice longo a propósito, sobre todo, do T3, deses, da tolerancia. Porque ese esquema é un bocado idílico, sobre todo para culturas ben defendidas, mas ese diálogo intercultural, e xa non estou falando dos asuntos que atinxen a emigrantes, que tamén foi tocado, no, mas mesmo de culturas, cando se falaba da Península Ibérica, culturas, digamos, plurais, ou realidades plurinacionais ou pluriculturais, ese aspecto da tolerancia, deses tecnoloxía, talento e tolerancia, nen sempre se aplica, e tecnoloxía, talento e tolerancia. O terceiro pé. Desde o fin do século XIX e durante todo o século XX, tal vez o problema de injustiza política se colocase en diferenzas de clase e luta de clase, tal vez, nese sentido, o século XXI se coloque nese mundo globalizado, a injustiza maior nos termos políticos se coloque, e esta injustiza suplante a outra, en injustiza de esmagamento cultural, de valores identitarios. Estou falando claramente da Galiza e da España. España é unha realidade plural que ten varias culturas inseridas con varias linguas, e no caso galego, ás veces ese diálogo, que no texto se fala de abrirse, cuanto máis aberto se xa unha cidade, unha rexión, un país, pois máis, ¿verdad? Mas, ás veces, a cultura española funciona en sentido contrario. As oportunidades culturais ábrenselle para quen abandona a súa cultura e se integra na española. Tolerancia, até certo punto, mas non hai un trato igualitario. E, neste sentido, creo que a Galiza e a cultura galega, con actos como este e con a lusofonía, ten unhas posibilidades dese relacionamento e desa diplomacia que nin sempre a España, tamén non sei se podemos mantela precisamente por fallarnos os elementos, digamos, políticos de definición identitaria autónoma para poder tutear, falar de igual a igual con outra cultura da lusofonía, mas, bon, é unha posibilidade inmensa que temos, mas a tolerancia nen sempre tan idílica vista de aquí, creo.
Tampouco longe. Continuando cos comentarios e a intervención de Isabel Pires de Lima, que efectivamente eu tamén tiña leído o texto, até porque tiña medo de non poder vir, e de non vela despois de tantos anos. Xa era optimista daquele, eu lembro como optimista. No ano 74, 75, 76, xa levamos un tempo de optimistas, claro. No, pero efectivamente, sector cultural como parte da política de transformación, sector cultural con cada vez unha dominante de rendibilidade comercial, que apuntaches, e que seguramente eso levou aos informes da Unión Europea e a tratar como un apartado ex novo, cousa que non é, pero o da economía política, porque efectivamente se está marcando o acento na rendibilidade económica do sector cultural, e iso pode ir en detrimento tamén do que ti apuntabas cara a fin, de que non é só un vector de crecemento, sino que efectivamente ten un valor político, ten un valor simbólico, ten un valor identitario, ten un valor de marca, que te permite relacionarte con outros, porque obviamente dende algún lado, dende algunha cultura te relaciones, non sempre, queiralo ou non. Entón, un pouco o papel das políticas públicas para garantir, por unha banda, mesmo as condicións de creatividade, como se garante o acceso á tecnoloxía, como se garante o talento. Se non somos esencialistas, non se nace talentoso, excepto algúns que así o creen, non? E, sobre todo, como se construa a tolerancia, porque é máis unha cuestión de construción, que non un agasallo ou algo que este implícito nas relacións entre diferentes, non é? Portanto, temos que partir sempre tamén a nivel de políticas do que é o poder e neste sentido de como isto se leva a sociedades, non? Porque nas posicións da Unión Europea e nesa tríada tamén de diversidade cultural, de diálogo e de libertade de expresión, volveríamos ao mismo: como se garante a libertade de expresión, como se construí o diálogo e que papel se lle dá a nivel de elemento activo a diversidade cultural e lingüística en Europa, porque efectivamente se declara por unha banda e por outra banda se poñen en práctica políticas, por exemplo, no audiovisual e no cine, para entrar comercialmente no continente asiático, en que se declara produto europeo con que calquer produto inclúa unha lingua das europeas, que obviamente no 99,9% dos casos é o inglés. Por tanto, estamos camiñando a nivel de prácticas e de malas prácticas en función de ocupar ou de competir simplemente a nivel de rendibilidade nunha área inmensa que obviamente ten xa entre dous países teño a cuarta parte coido, non? Da poboación máis, non? Entre a India e China deben ser como cuantos? Como 40% da poboación. Entón, claro, obviamente, en función deso, se están generando políticas que poden reducir a un valor puramente ornamental e suntuario, porque entón se nos dirá, é caro, a cuestión da diversidade cultural e lingüística. E, bueno, un pouco era o meu comentario.
Bueno, vou facer primeiro dúas preguntas esperadas, non? A relación cultural entre a Galiza e Portugal, como se ve iso, tendo en conta que en Galiza temos unha situación ambivalente, non? Por un lado, estamos nun Estado que non nos recoñece principalmente, Estado, diríamos, que considera que a lingua común é o castelán, pero máis estamos tamén nun país que a creatividade cultural, en sentido estrito, é esmagadoramente en galego. Aquí. O sea, o que cree facer unha creatividade moi especificamente no campo da literatura, pero tamén no cine, etc., vai a Madrid, pero a xente que está aquí é mayoritariamente en galego. Por tanto, cal é eso? E segundo, que é moi importante, a relación entre Portugal e o Brasil. Eu teño a impresión de que os ingleses teñen moita admiración polo seu irmán maior, que son Estados Unidos, mas os portugueses teñen envexa dese irmán tan maior e non toman con naturalidade reconhecer o Brasil como un país emerxente que, ademais, fala portugués tamén. Non? E depois, a outra pregunta que xa te dixen antes, estando aí falando de pé, sobre a cuestión de que tan importante como é o mundo cultural europeo e algúns dados que diste antes así o demostran, a relación que hai entre iso e, en cambio, a forma de denigrar a Europa desde o punto de vista de a suposta diarquía entre Estados Unidos e China e todo iso, que é un invento, digamos, ultraliberal, por así decirlo, pois a Europa considerase un museo ou un parque temático, cando a potencia económica de Europa é moito máis grande que a dos Estados Unidos, infinitamente máis grande que a de China, e incluso é o lugar que comercia máis con China e máis con Estados Unidos. O sea, e, en cambio, todo eso se nega, de alguna forma, posiblemente por negar o modelo político-económico europeo, que para min é exemplar, non é bo, pero é exemplar no mundo, entonces a forma de denigrar é que somos aquí un museo, un parque temático, etc. ¿No? O sea que hai contradición entre a importancia da cultura e, en cambio, esa visión que é dominante, incluso moita xente aquí pensa así, ¿no? Dominante. ¿No? Bueno, son un pouco complicado, pero máis esas son as preguntas que quería facer.
Vou facer unha tampa. Como xa como moderas ti, pois. Entón eu pregunto.
Xa hai bastante contigo.
Vale, pois vella despois.
Digo eu. Bom. Há algumas das questões que foram levantadas, no fundo, cruzam-se algumas das questões. Evidentemente que
Quando há pouco alguém falava, julgo que era ali a nossa amiga, a propósito da diversidade cultural, falava na forma de ela ser de algum modo encarada como a cultura e a diversidade da cultura como um valor sumptuário, e de facto, quer dizer, foi sempre encarada assim, no fundo, e continua em grande parte a ser encarada assim. No entanto, eu acho que há um dado, e que também isto que eu vou dizer de alguma forma pretende articular-se também com as reflexões sobre a questão da tolerância. No fundo, eu acho que nós precisamos ter, nós na Europa, acho que precisamos ter um pouco consciência de um dado de que normalmente temos pouca consciência. Evidentemente que percebo que os galegos tenham uma consciência deste tipo de questões mais sensível, se quisermos, do que um português ou do que um francês. Porque vivem, evidentemente, num país que tem uma diversidade linguística, ou melhor, vivem num país com várias comunidades linguísticas, e não apenas linguísticas, mas linguísticas bem distintas. Mas eu penso que se há parte do mundo aonde, apesar de tudo, tem havido alguma atenção relativamente às questões da diversidade cultural, é de facto a Europa, não é? Evidentemente que eu tenho perfeita consciência de que e certamente ali aquele nosso amigo que tem experiência como parlamentar europeu, ou teve experiência como parlamentar europeu, saberá muito melhor isso do que eu. Evidentemente que os programas que na Europa promovem e nas políticas europeias têm tentado promover a diversidade cultural, são ínfimas gotas de água no meio do oceano dos orçamentos comunitários para apoios, não é? Evidentemente, tenho a noção disso. Mas apesar de tudo, é, pelo menos, por exemplo, eu estou pensando concretamente no caso português, em que não temos de modo nenhum uma situação com a complexidade de Espanha. Mas, por exemplo, a diversidade do mirandês só teve hipótese de sobrevivência, revitalização e afirmação exatamente na sequência de alguns projetos europeus que a partir dos anos 90, sobretudo 80 e tal, 90, começam a forçar, de alguma forma, as políticas públicas nacionais a prestarem alguma atenção a esse fenómeno específico da diversidade. E hoje, por exemplo, no caso do mirandês, há toda a escolaridade, pode ser feita em a escolaridade até ao 12º ano, pode ser feita em mirandês, etc. Portanto, há, apesar de tudo, alguma sensibilidade. E eu bem sei, continuo, tenho perfeita consciência disso. Uma coisa é a conversa e outra coisa é a prática, não é? Uma coisa são os princípios, mas, de facto, ao nível de princípios e de uma certa prática, que, apesar de tudo, a União Europeia tem procurado promover, eu acho que os últimos 20 anos têm trazido bastantes ganhos no campo da afirmação da diversidade cultural e designadamente dentro dessa diversidade da linguística. Quer dizer, eu acho que, de facto, isso é visível. Por exemplo, é também visível, deslocando-me para um outro campo da cultura imaterial para além da língua, noutros setores do património imaterial, por exemplo, tem de facto havido um grande esforço, ou melhor, eu não direi um grande, tem havido esforço. Se calhar não é grande, é pequeno. Quer dizer, não é se calhar, é com certeza pequeno. Mas, apesar de tudo, começa a haver uma certa sensibilidade para a necessidade de políticas de salvaguarda de património material que têm muito a ver com essa diversidade cultural, particularmente local, não é? E eu acho que o próprio fenómeno da globalização, de alguma forma, por reação, por reação contraposta, tem levado a uma certa consciência dos dialetos locais, não é? No sentido metafórico da palavra dialetos aqui, não é? Portanto, dos dialetos locais, das especificidades locais. Portanto, eu acho que isso é também perceptível, também começou a ser perceptível de uma forma muito clara nos anos 90 e acho que hoje é de facto muito, muito claro no seio dos países europeus congregados na União Europeia. Evidentemente que a tolerância, e o próprio termo tolerância é muitas vezes é hoje rejeitado por muitos setores, porque a tolerância suscitará algum desnível entre as duas, entre o tolerador e o tolerado, digamos assim, não é? Ou o tolerante e o tolerado. Claro que a construção da tolerância, eu acho que é alguma coisa... É daquelas coisas, é um pouco como a democracia, não é? Quer dizer, nunca está assegurada, não é? E, não está mesmo. E, sobretudo, num mundo onde a miscigenação e o contacto intercultural será, forçosamente, cada vez mais estreito e cada vez mais permanente e cada vez mais promovido, evidentemente, claro que é um dado... Um dado que sobre o qual importa que as políticas públicas trabalhem, não é? Designado, e os cidadãos, as políticas públicas e os cidadãos, evidentemente, quando se está a falar em políticas públicas, no fundo, está-se a falar também nos cidadãos. Por isso mesmo é que eu penso que eu dei alguma relevância na intervenção que fiz ao valor também económico, e para tocarmos também algumas das questões que foram levantadas há pouco, também do valor económico que a construção da tolerância pode acarretar. Porque, quer dizer, não tínhamos ilusões, não é? Quer dizer, nós sabemos muito bem o que é que faz andar o mundo, não é? Ou temos, enfim, não sei se sabemos, quer dizer, temos tentado saber e de um modo geral, tem-se concluído... Tem-se concluído que aquilo que faz andar e é verdade que o próprio projeto da União Europeia, já que falámos em União Europeia, o próprio projeto da União Europeia nasce obviamente de motivações, antes de mais nada, de caráter económico, mas que acabam por gerar outro tipo de dinâmicas, não é? Que hoje já não são meramente económicas. Embora também vejamos que até esse nível elas são deficitárias, não é? Quer dizer, também sintamos que até esse nível elas são deficitárias, mas de qualquer forma penso que chamar a atenção para e o facto de haver hoje setores da antropologia, setores inclusivamente da sociologia, que chamam a atenção para esse e da economia, naturalmente também, para esse valor de criação de riqueza da tolerância nas sociedades de hoje, acho que isso é alguma coisa de positivo. Eu acho que eu não tendo a desvalorizar, bem pelo contrário, penso que deve ter ficado claro na minha intervenção, evidentemente tendo bem consciência de que os bens culturais não são mercadorias iguais às outras, tendo bem consciência da diferença entre a mercadoria cultural e a outra mercadoria, no entanto, eu acho que é muito importante para o futuro das políticas públicas de cultura e da afirmação do poder da cultura, é muito importante, de facto, a sua quantificação, não é? Em termos económicos. Eu pessoalmente dou uma grande importância a este tipo de estudos, não os desvalorizo. Independentemente de ter a consciência de que estamos aqui a falar numa determinada ótica que porventura tenderá a não ter tão presente outros valores mais essencialistas, se quisermos, da cultura. No entanto, acho que a própria construção da tolerância passa muito, de facto, pela própria afirmação da cultura como um valor fundamental para o desenvolvimento e para a criação de riqueza, no sentido amplo da palavra riqueza, no mundo de hoje. Acho que a própria construção da tolerância passa por aí. Quer dizer, se quisermos, a questão é causa e efeito, efeito e causa, não é? Mas acho que realmente, eu acho que se há instrumento fundamental para a construção da tolerância, é exatamente o instrumento cultura, não é? O instrumento cultura. A questão há pouco referida, digamos, da diversidade da cultura e do perigo de se considerar essa a diversidade cultural como alguma coisa de cara, não é? De sumptuária. Claro que aí, e isso é verdade, num determinado sentido, isso é verdade, mas essa também é uma riqueza. É também uma das riquezas imateriais, se quisermos, da própria Europa. E essa diversidade tem-se revelado uma das fontes maiores mais passíveis de gerar inovação na Europa. E se alguma coisa há em que a Europa tem, apesar de tudo, conseguido, não digo manter a liderança, não é manter a liderança, mas é, apesar de tudo, não tem perdido muito terreno, é exatamente no campo da inovação. E quando falo em inovação, também estou a falar no sentido amplíssimo do termo, pensando nos mais diversos setores. E eu compreendo bem a questão que colocava, porque ela é simultânea. Também aqui é um bocadinho causa e efeito, quer dizer, nós... por um lado, se essa diversidade cultural é um dos fatores, acho eu que é um dos fatores dinamizadores da inovação na Europa, por outro lado, essa diversidade que faz de nós um caso à parte no mundo e de alguma forma esse parque temático de que falava, não é? E que de facto somos, porque eu acho que, quer dizer, eu acho que nós somos de facto um bocadinho... parque temático, até acho que é mesmo o nosso futuro próximo, se quer que lhe diga, apesar do meu otimismo todo, mas acho mesmo que nós vamos ser um bocadinho, naquilo que eu consigo vislumbrar, enfim, me arrisco a tentar vislumbrar do que seja o futuro da Europa, eu acho que nós, quer dizer, não sei, não faço ideia se estaremos, será forte demais dizer que estamos num fim de ciclo, mas, quer dizer, o lugar central da Europa, evidentemente, que terminou, não é? E, portanto, eu acho que nós, provavelmente, vamos ser mesmo um parque temático. Eu acredito seriamente que sim. E acredito seriamente que sim, sabe porquê? Porque acredito mesmo que as forças emergentes estão mesmo no Brasil, estão mesmo na China, estão mesmo por aí. Diga?
Brasil, Rússia e
China. Pois. Pois é.
Eu vou terciar entre...
Estão se europeizando.
Diga.
Eu creio que China e Brasil estão se europeizando. Não é mais que ver no cinema as ruas de Pequim.
Ah, eu não sei se é assim, porque isso é isso...
Vamos ver, vamos ver lá.
Não, eu, sabe que eu isso acho que... Eu acho que essas coisas do... eu estava a tentar lembrar-me de um filme que vi aqui há uns anos... como sempre não me lembro de nada, nem do nome do filme, nem dos atores, nem de coisa nenhuma, mas foi um filme até bastante enfim, com bastante sucesso, que era a respeito de um cidadão, de uma cidadã, creio eu, que vai para o Japão e pensa que vai estar em contacto com uma cidade absolutamente ocidentalizada e aos poucos vai tomando consciência de como aquele mundo...
Lost in Translation,
exatamente, não me conseguia agora lembrar. Quer dizer, e de facto eu acho que nós temos uma leitura um bocadinho superficial dessa, tudo aquilo é um bocadinho fiérico, mas depois não sei se é assim realmente do ponto de vista, eu aí acho que há uma grande diferença entre quando estamos a falar em Brasil, estamos a falar quem diz Brasil, diz América do Sul de uma maneira geral, estamos a falar em países aonde, por muito que os nossos amigos da América do Sul possam entender o contrário, mas que têm matrizes fundamentalmente europeias, não é? Na minha opinião, isso é claríssimo. Ao passo que, quando estamos a falar do Oriente, não estamos a falar de matrizes europeias. Uma coisa, quer dizer, o capitalismo global e pode nos levar a pensar assim que isto é tudo o mesmo. Eu não sei bem se é tudo o mesmo. Eu tenho muitas dúvidas quanto a isso. Aí tenho imensas, aliás, nisso e noutras coisas, mas tenho imensíssimas dúvidas. Mas digamos que esse acho que nós não devemos tender a desvalorizar, é um pouco a minha percepção, é de que se calhar não é tudo negativo nessa ideia de parque temático. Eu não veria assim tão negativamente essa. Mas, quer dizer, estou de acordo consigo em corrermos esse risco. Mas não sei se isso é totalmente negativo. Eu não veria, apesar de tudo, assim, de uma forma tão negativa, e por muitos custos que isso tenha, porque também tem muitos custos, digamos, preservar essa diversidade e essa especificidade no, na diferença que constitui a Europa, não é? Ou nas diferenças que constitui a Europa, eu acho que, apesar de tudo, é um luxo que vale a pena. Acho que é um luxo que vale mesmo a pena. Inclusive, acho que vale mesmo a pena do ponto de vista até estritamente económico, não é? Agora, implica uma compreensão de políticas que são diferentes e uma filosofia, digamos, política que são diferentes das que são implementadas hoje ou das que estão a ser implementadas hoje ainda na Europa. Com certeza que sim, não é? Não tenho dúvida nenhuma a esse respeito. Só mais uma questão, e tentarei ser breve. As relações levantou a questão das relações de Portugal com a Galiza e de Portugal com o Brasil. Eu penso que a relação de Portugal com a Galiza deve ser muito diferenciada, o norte e o resto do país, relativamente à Galiza. Quer dizer, há de facto uma proximidade muito, muito, muito popularmente pressentida entre o norte de Portugal e a Galiza. Quer dizer, isso penso que é uma coisa muito absolutamente incorporada e percebida pelo cidadão comum. Não é nada perturbador, bem pelo contrário. Quer dizer, não tem dificuldade nenhuma em encontrar um cidadão no norte de Portugal, de uma maneira geral, que perceba e até deseje um estreitamento de relações com a Galiza. Não sei se isso é verdade da mesma forma, não sei, acho que não é verdade da mesma forma se falarmos em Portugal inteiro. Acho que, quer dizer, Portugal de uma maneira geral tem hoje uma grande curiosidade relativamente à Espanha, que são aquelas, quer dizer, o português comum acho que percepciona um pouco a Espanha desta forma, são os eternos vizinhos de quem internamente se desconfia, não é? Diga, tem razão. De quem internamente se desconfia, não é? Olha-se assim de uma forma. Acho que o português comum, percebendo as questões dos nacionalismos em Espanha, percebe-os de uma forma bastante exterior, não é? Tem dificuldade, bem, bastante exterior, quer dizer, tem dificuldade, por exemplo, em fazer um exercício que eu pessoalmente de vez em quando faço, que é, Portugal poderia perfeitamente ser uma Galiza, ou uma Catalunha, ou uma, não é? O português comum não faz esse exercício, não é? Não faz esse exercício e tem alguma dificuldade em percebe as diferenças, não sei se tem muita consciência, e eu acho que até tem alguma perplexidade relativamente, por exemplo, no caso da Galiza, é que o caso da Galiza é um bocadinho diferente, de facto. Quer dizer, no caso da Galiza, a questão da língua gera uma grande proximidade. Mas, por exemplo, o cidadão comum acho que tem uma grande perplexidade quando ouve falarem, talvez que o governo da Catalunha, não sei o quê e tal. que será isto? O governo da Catalunha que agora vai fazer... Quer dizer, eu acho que o cidadão comum português não percebe isto muito bem. Até porque percepciona, talvez com exceção, volto a insistir, talvez com exceção de... Curiosamente, mais com exceção da Galiza do que, por exemplo, do País Basco, apesar de serem se tratar de uma língua diametralmente longínqua e uma, acho que não tem tanto a percepção em relação ao resto das várias nações espanholas, acho que tem uma certa percepção da proximidade do caso do galego ou da Galiza, por causa do galego, por causa da questão linguística. No resto do país acho que tem dificuldade, sabe? Porque percepcionam sempre a Espanha como, lá está, aquela espécie de gigante que está ao lado, do qual se desconfia e pelo qual se tem alguma atração, não é? E é aquela coisa de olhar com alguma desconfiança. Hoje, realmente, julgo que uma das consequências, por exemplo, que a integração europeia trouxe para Portugal ao nível do imaginário coletivo foi uma relação diferente com a Espanha, de uma maneira geral, genericamente entendida. Acho que trouxe mesmo. Acho que há hoje uma curiosidade cultural relativamente à Espanha que não existia há 20 anos atrás em Portugal. Isso parece-me muito, muito perceptível, não é? Relativamente à relação Portugal-Brasil, aí já estamos a falar de um outro universo, não é? Aí, claro que o caso da relação de Portugal com o Brasil é uma relação única, não é única, porque a Inglaterra tem também alguma coisa de comum, mas passo a explicar-me. O facto da independência, talvez comparando o caso de Espanha e o caso de Portugal nas relações com a América do Sul, faça perceber melhor a questão. Claro que a nossa relação, a relação de Portugal com o Brasil só pode ser exponencialmente mais complexa do que a relação da Espanha com a Latinoamérica. Basta pensar nas dimensões. Quer dizer, basta só pensar na questão das dimensões, não é? Portanto, o facto, isso torna a relação de Portugal com o Brasil e do Brasil com Portugal uma relação praticamente impossível no sentido da percepção mútua. Tem que ser, é forçosamente distorcida. Não pode deixar, a meu ver, não pode deixar de ser distorcida. E ainda mais, tendo em conta que o Brasil é um país de uma diversidade cultural imensa, não é? Relativamente a Portugal. E, portanto, o Brasil... O cidadão brasileiro nem estabelece uma relação sequer entre o facto de falar português e a existência de um país que a maior parte nem sabe que existe, como é óbvio, chamado Portugal e situado na Europa, não é? Portanto, logo isso leva a uma percepção que tem que ser distorcida e mutuamente distorcida. É uma questão de, eu acho que tem muito a ver com questões de dimensão e de diversidade cultural versus alguma uniformidade, se pensarmos claro que há diversidade cultural dentro de Portugal, mas quer dizer, comparado com a diversidade cultural no Brasil, evidentemente que não há margem de comparação. Portanto, eu acho que é a relação entre Portugal e o Brasil, evidentemente que é uma relação forçosamente complexa e cheia de interferências, isso para além das questões relacionadas com a própria natureza pós-colonial da coisa, não é? Evidentemente, não é? Não é possível perceber linearmente as nossas relações com o Brasil. Na minha modesta opinião.
Agora queria colocar unha cuestión moito práctica e reclamando o esforzo da Isabel como académica e ao mesmo tempo como persona que tuvo responsabilidade política, non? Unha cuestión moito práctica. Falaste en diplomacia cultural, que efectivamente é un concepto que eu tamén acho que hai que pôr en práctica, porque é algo que axuda a construir o recoñecemento do outro, que ao fin e ao cabo iso tamén é a tolerancia. É que a mí o termo tolerancia como muller non me gusta porque se nos tolerou determinadas veleidades. Queremos o recoñecemento. Claro, por eso. E ao mesmo tempo eso leva a asentar como o principio de igualdade. Somos diferentes, pero a relación entre iguais sempre, non? Dende esa diferencia e incluso desde ese grandísimo brecha e fenda tecnolóxica ou económica a nivel de cidadanía, o principio de cidadanía ou de igualdade, senón, pues, ben. Entón, de cara a eso, houve un tempo entre Galiza, e por eso te pregunto, neste sentido, entre Galiza e Portugal, houve un tempo que houve unha diplomacia sin papéis a través da Academia, dos Rodríguez Lapa, dos Prado Coelho, daquela xeración de Coimbra, do Aníbal Almeida, do Joaquín Namorado. É dicir, hoxe sería impensável, e corrísimo, por eso digo, sería impensável como avance, pero a mellor non é así, que alguén como Ricard Salvá, que recente faleceu, o dramaturgo catalá, fose a Coimbra como se chamaba o grupo de teatro universitario onde estaba o Niza, o Adriano, en Coimbra. Devía ser o teatro universitario. Que empezasen a preparar aquela obra que era Castelao e a súa época, que era xusto a época en que a Galicia accede a ter un programa político, que é na República, o que leva dos 20 aos 30, ben, e que foi expulso pola PIDE, etc., etc., e que eso deu lugar a que se musicaran os poemas de Rosalía, polo e que as cantase o Adriano e o Niza, tal, bueno. Entón, eso se dá, estamos falando de mitad dos anos 60, se dá porque eu coido que hai esa diplomacia sin papéis. No, cuidado. Ai, esa relación. Non me estás entendendo, entón. A ditadura, claro, sabemos que hai ditadura, como non vamos a saber. No, pero Ricardo Salvat vai a Coimbra e o Teatro Universitario accede a facer Castelao e a súa época porque coñece Galicia. Bueno, coñece Galicia a nivel universitario. Home, vamos a ver. No, ao mesmo tempo... Sí, pero é que vamos a ver, unha cousa non anula a outra, non exclúe a outra. Claro, porque a ditadura durou máis tempo dos anos 60. E nos anos 70 aínda saíron un exemplar de Vértice, dedicado a Galicia, tamén en Coimbra, curiosamente. E iso era, e nos 75 se fan en Porto as primeiras xornadas de cultura galega no Porto, que estuvo Camilo, que ainda me preguntaba se dormira na tua casa, ou dormiu na da Gloria Padrón. Ves estas coisas do programa, esta diplomacia sin papéis. E veu Rodríguez Lapa, e veu Aníbal Almeida, a Árbore, Rodríguez Lapa, a Facultade, e veu Xacinto do Prado Coelho. E nos anos 80 aínda sae un coloquio letras dedicado a Galicia da Fundación Gulbenkian. Por tanto, había efectivamente xenerado generado por unhas condicións extraordinarias, e o que é extraño é que na medida en que esas situacións extraordinarias felizmente van desaparecendo e se van esvaendo, non aparece ese recambio para esa xeración, porque quedou o Seabra durante un tempo, un pouco porque, pero nunha línea moi determinada da Renascenza portuguesa, ben, pero non aparece o recambio. Entonces quero dicir, como hoxe se podría establecer un novo tipo de diplomacia cultural que acho que falta entre Portugal e Galicia, pasando por todos os ámbitos? Claro que é outra cosa. Oye, cando queiras corregirme, refírete algo máis que a ditadura, porque xa o sabemos. Venga. E agora xa está ben, veña. Agora xa está ben, porque... No, pero vamos, enténdese, non? Como estamos na conversa, enténdese o que quero. O que quero plantexar, que efectivamente aí houve tamén unha fenda que se rompeu aquela polas razóns que señan, e ten moito que ver seguramente pola transición política aquí como foi, porque efectivamente foi moi diferente a transición á democracia en Portugal co 25 de abril ao que foi en España. En fin, e por tanto, aí houve unha separación, ¿no? Pero obviamente se participamos dese interés, e despois nos podemos prolongar a outros mundos, ya, pero é moi diferente a relación con Brasil, non? E agora podía falar dunha investigación que estamos levando a 4 universidades, 2 brasileiras, unha en Guiné-Bissau, unha en Portugal e a de Santiago de Compostela, no mundo da lusofonía, non? E é completamente diferente. Por tanto, aí tamén somos diferentes e por eso nese sentido nos recoñecemos como tais. E iso é o que, pero agora Portugal-Galicia, sin quedarnos no norte, porque o norte é unha veciñanza de interés en curto tamén, eh? Falta, sigue faltando ese elo que antes estivo en Coimbra e que en algún momento puido estar en Porto, pero que non se dá feito visible, non? O que pode estar en Braga, pero que tampouco se dá feito visible, senón é dunha maneira moi contingente. Bueno, sigo coa pregunta. Como hoxe se...
A resposta creo que está máis aquí que en Portugal.
Pero pode estar en Portugal tamén.
Que...
Vale. Está... No, pero eu pregunto como política e como académica. Así...
Algúnha reflexión ao fío do que ela di. Eu penso que no, coincido un pouco con Ramón no sentido de que nesa época que ti falas as relacións culturais eran persoais. A mí me parece moi significativo. Eu decateime desto cando fun a Coimbra a dar o elogio de Clarinda de Acevedo Maia, que fun recuperando as relacións da Universidade de Coimbra, sí, coa cultura galega e tal e cual. E bates con Rodríguez Lapa e a que atopas. Rodríguez Lapa publica as cantigas de Escaño en Valdiser en Galaxia e en Vigo, porque Rodríguez Lapa está na periferia do sistema académico portugués, non estaba na universidade. Rodríguez Lapa era un represaliado e recoñécese con outros represaliados que son os que están aquí. En esa marxinalidade, eles encontranse e apóianse e tal. E o que aconteceu, eu creo, isto é unha cousa así por seguir a conversa, é que cando se pasa do período da resistencia cultural que está moi baseada na actividade de persoas e de grupos de grupos civis, que Galaxia, Piñeiro e compañía tiveron un papel fundamental con relación a Portugal, evidente, non? Con Xacinto de Prado Coelho, etc. Cando se pasa deso a unha institucionalización da cultura, como foi o noso caso, eso pérdese, porque non se sustituen os contactos persoais que había antes cos contactos institucionais que son os que corresponden a este tempo. Este tempo xa non é o tempo do contacto persoal. Hoxe temos a universidades, temos o Consello da Cultura, temos o Instituto Camões, temos institucións que vinculan todo iso e que non se choubo volcar ese capital relacional que se baseaba moito no contacto persoal anteriormente, non se choubo volcar neste novo molde que é un molde moito máis institucional. E eu creo que aí o que estamos é o mellor... buscando, no, isto non é replicándote a ti, vale, é unha reflexión ao fío do que distí, non é contrario ao que distí, é un pouco fío, non, deso que distí. Entonces, eu creo que aí non se soubo buscar como volcar ese pasado. Eu ainda o vi porque o número de coloquio letras que creo que comentas ti do 95, que eu axudei a Pilar Vázquez Cuesta, sí, pero era Pilar, eso era Pilar. Eu estive con ela en Lisboa, é decir, era persoal. Estábamos aínda na etapa persoal. Persoeiros, o sea, Pilar, que fun con ela a Lisboa, descolgaba o teléfono, chamaba a Xosé de Saramago e o día seguinte estábamos ceando na casa del, como perico por su casa. E chamaba este, outro e outro. Te acordas do encontro dos escritores galegos e portugueses do ano 91? Si que estabas aquí, que fixo o consello. Si, iso foi Pilar, a base de telefonazos e tal. Entón, aquí que pasa? Que cambian, pasamos dunha etapa de resistencia cultural moi baseada en persoas, en grupos e tal, a unha etapa de institucionalización das culturas, e iso non se soubo volcar. Entón, a pregunta, que a pregunta ten moita pertinencia, pero a pregunta ten pertinencia porque o marco é distinto. Entón, como neste marco podemos reconducir?
Habendo de partida un capital que era esa trama de facticidade, que era con persoas visíveis e con certo poder, non nos enganemos, porque cando eu che falo das Xornadas de Cultura do Porto do ano 75, a mí me financia a Fundación Gulbenkian algo que en principio tiña un valor moi residual, era puramente tal. E iso é porque está ali dentro seguramente Prado Coelho e porque hai un coñecemento de que efectivamente pois hai unha... Entonces, hai un capital que se perdeu ao que me refería e efectivamente non vou dicir que se vai a reconstruir porque iso non ten sentido, non estamos na reconstrucción de cuestións, pero sí que se perdeu e moitas veces esa diplomacia, e o saben moi ben os cubanos, e como a miña amiga cubano podo citar sin normalmente o contacto personal é fundamental para as para as operacións diplomáticas, se as pensamos así, non? E obviamente aí detrás hai outros ámbitos, como somos institucionais, que somos que teñen entrar en relación. Entón, cambio a pregunta, pero entonces é moito máis dura. Que? Por qué? No, claro. Eu pretendía, obviamente, que fóramos chegando aí. Por qué se negan as institucións portuguesas a manter relacións institucionais coas institucións galegas? Ese é o centro. Así?
Sí.
E, ademais, hai probas empíricas. Se cuantificamos, hai probas empíricas. A min tamén me gusta cuantificar sempre porque é o modo de decir... Entendes? Que pasa aí? Aí estamos. Como se racha eso? Aí está a función da diplomacia a que me refería. Como se establece esa ponte?
Non quería perder o calor da intervención de Margarita con Enrique, mas só comentar tamén en relación ao que comentaba agora Enrique que é verdade que os modos de relacionamento mudaron, e non só porque, digamos, o espazo social e as condicións dese espazo social mudase, non? Mas é que esas institucións funcionan tamén con axentes e con mediadores, senón hoxe probablemente Isabel non teria estado aquí, quer dizer, o Consello non é, digamos, unha máquina sen axentes que fagan as mediacións pertinentes para detectar, digamos, onde hai que abrir as redes para que estes debates, por un exemplo, teñan sentido, non? Entón, deixo iso en aberto para que fique a resposta. E quería retomar unha cuestión que saiu antes e que me parece tamén interesante e creo que moi pertinente, non? Sobre todo onde estamos, non? Nunha praza na cual podemos agora mesmo botar unha ollada e ver a cantidad de persoas que hai abaixo. Falábase e tirou a cuestión Camilo, da cuestión da museizazón ou conversión en parque temático da Europa, non? A mí preocupame máis do que iso a museizazón de espazos como a cidade de Santiago de Compostela, non? Que decir, e creo que esta cidade cada día é un exemplo máis visível diso. Isabel comentaba que podía ser un futuro, aquí eu creo que un presente, non? E creo que un presente invocando tamén a cuestión da cultura. E por iso me preocupa a cuestión, non? Porque no texto que Isabel presenta aquí, do que as liñas mestras estaban tamén na clausura do Congreso da Asociación Internacional de Lusitanistas na Madeira, con o cual, digamos, é unha reflexión que eu acompañei naquele momento e que agora está moito máis, digamos, aprofundada, vai na liña de que, efectivamente, a economía da cultura é un ítem importantísimo a considerar, relatorios como os que cita aí, digamos, así o simplifican e porque vemos todos os días, non? Mas é que esa cuestión de que a cultura nestes momentos pode ser a táboa de salvamento de unha situación económica, digamos, de non sei se de crash total, de hecatombe, de declive, de depresión, ou cual, digamos, a situación que iramos, digamos, intitular con iso, o certo é que o nome da cultura se está invocando, ás veces, en vao, tamén na liña de que, por baixo desa etiqueta, se poden abrir camiños que leven, efectivamente, a unha innovación que... máis do que implicar unha planificación ou, digamos, unha derivación nun futuro máis ou menos inmediato, realmente o que fai é cegar con números, por tanto, con esa idea de que é economía, de que é PIB, de que é percentaxen, algo que no fundo leva unha etiqueta que é cultural, turismo cultural, e ás veces o que está por trás é a organización de festivais, de encontros, con a cuestión de viñeron tantas persoas, isto é, cégannos de novos números, mas son números que non se traducen, ás veces sí, ás veces non tanto cuanto debía ser, e outras simplemente ficamos con os números. E o ano santo que este ano vivemos, digamos, en Santiago de Compostela, está precisamente, creio, correndo o risco de que haxa que dar moitos números a diferentes níveis, en termos de economía, en termos de... E aí a cultura parece que exactamente... o salvador. Xa non só que o apóstolo nos salve deste ano economicamente, sino que a palabra cultura, digamos, é xa táboa de salvamento, e ao mesmo tempo recórtanse políticas que teñen a ver con cultura. Entón, hai unha invocación, non exactamente en vao, porque eu creo que hai unhas directrices que xustamente, mas con a que temos que ter, creo, moito cuidado, e a túa intervención, Isabel, precisamente me parece que estaba xustamente sustentando teóricamente algo que nos vivemos todos os días, e igual que nesta cidade, pois con outros eventos e noutros momentos, non?
Posso?
É
que son moitos asuntos que se foron levantados e non temos suficiente, eu creo que a mellor non somos capaces de centrar o asunto no tema, non? Eu pensaría polo que comentou ao principio Carlos Quiroga, no sentido de suscitar de novo o debate sobre a identidade e a cultura, non? Porque que ten algo que ver co, tamén cos números, coa musealización, co parque temático, con todas estas cousas, non? Aquí, claro, isto é un asunto moi un pouco delicado, pero que hai que afrontar con audacia, non? Porque a cultura, sí, é evidente que forma parte da configuración identitaria das comunidades. E que, además, para que unha comunidade política sexa tal, ten que ter unha certa homoxeneidade cultural. Os procesos de nacionalización das masas nos estados contemporáneos basáronse en grande parte tamén na coerción, pero sí, sobre todo, na homoxenización cultural. Fose a través das linguas, pero, sobre todo, dos relatos. O sea, crear relatos comuns compartidos por un número determinado de persoas que forman parte, que se sinten formando parte dunha comunidade. Entón, a cultura é moito máis material do que parece. E ten moita máis forza política do que parece. E non é só unha cuestión de musealización ou de parque temático ou de tal, que sí tamén, pero non é eso. Agora, o asunto é, dando por bon todo eso, si no mundo novo, no mundo novo que sostén ou que propón Isabel, como si é suficiente entender a cultura como se entende neste texto ou debe, digamos, matizarse un pouco. No sentido seguinte, porque, sobre todo visto desde Galicia, tendemos a ver a cultura como unha sorte de tábua de salvación da identidade. É que se perdemos a cultura, desaparecemos. Non se dice explícitamente, pero é o discurso implícito. Entonces, pode ser verdade este discurso, pode ter parte de verdade. O que acontece é que podemos, se só nos agarramos isto, imos desaparecer igual, ou non, ou se mudamos a nosa propia concepción de cultura e a ensartamos nun proceso de creación de novas, de novos retos, de vinculada, por exemplo, pois eu que sei, pois sexa ao turismo, ao parque temático, a un sector terciario, cuaternario, que ainda non saleu, pero que pode existir, se o vinculamos a novas formas de benestar da sociedade, podíamos salvarnos mellor? Esta é a pregunta, non? Porque, claro, en Europa, en contra do... Claro, xa lamento que nos teña aquí Camilo, non? Porque Camilo... O teu texto é optimista. E Camilo é optimista. Pero son optimismos diferentes. Bastante diferentes. Entón, concordo en parte na idea de que Europa, desde os anos... Primeiro, deixou de ser Europa nos anos 20 perante Estados Unidos. Segundo, desde os anos 70 deixou de ser o núcleo da producción industrial do mundo. E Europa hoxe é un continente que non produce casi nada, que, sobre todo, consume. Por tanto, o futuro ten que pensalo en termos de como organizar ese consumo ou como crear, ou sea, buscar novas fontes de producción que lle permitan ao propio tempo ser concorrente con outras partes do mundo. Entón, eu creo que aí a cultura pode xogar un papel, pero... si se liberan parte do peso identitario. Ahora, si se libera do peso identitario, é cultura? É a pregunta. Porque outro día, creo que foi nestes debates que temos aquí de reflexión estratégica, había, creo que o Eduard Miralles, o catalán, propoñía o exemplo do modelo escandinavo. O modelo escandinavo, que en parte é o modelo portugués para algunhas cousas. E é, temos unha lingua propia de nós para gobernarnos aquí pola casa, que temos que defender extraordinariamente, que temos que apoiar e todo eso, e logo temos unha lingua franca para andar polo mundo. Modelo danés, modelo noruegués, modelo sueco, modelo finlandés. E mesmo quase da Europa Oriental, xa. En cambio, na Europa Occidental, España, Francia, Italia, Alemanha, ou a América do Sul, en parte, mesmo o Brasil, ese modelo me lles parece, bueno, pouco difícil, ou senón, non é urxente. Non é urxente. Entón, nós, como parte desta, digamos, desta pequena, deste pequeno confín do Fisterra, teríamos que decidir que facemos. É dicir, imos a un modelo danés, imos a un modelo brasileño, vinculamos a cultura como solo como unha ferramenta que nos defenda e que nos permite resistir, ou transformamos a cultura nun instrumento de presencia no mundo. Sei que é difícil.
Pois, mas, se me permite,
sí, sí.
Eu acho que esse dilema não é especificamente galego.
Não.
Quer dizer, eu acho que a própria União Europeia, quando hesita com o que deve fazer em políticas de cultura,
sim.
Quando hesita, e eu acho que neste momento hesita, claramente, também é um bocadinho porque, no fundo, cada um dos países da União sente um bocadinho que, se não se salvar pela cultura, desaparece, ponto de interrogação. Quer dizer, a questão que colocou há pouco. Veja o caso da Alemanha, paradigmático quanto a isso. Quer dizer, a Alemanha...
É a mesma França.
A mesma França.
O nacionalismo é isso.
Sim, 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 a França, com a questão da exceção cultural, não é? Mas a Alemanha é outra forma. A Alemanha é um pouco ao contrário. Quer dizer, é aquele federalismo, aquela espécie de federalismo... Como é que se chama? Os Landes, não é? Os Landes lá... é uma espécie de federalismo, não é? Lá de... Impédios até de terem internamente uma política cultural. Quer dizer, uma das razões porque... Ou se quiser, talvez racionando um pouco ao contrário. No fundo, uma das razões porque a Europa não consegue desenhar uma estratégia cultural comum, a União Europeia, não consegue criar uma... Ou até agora teve sempre resistente em pensar sequer as políticas culturais em comum, é em grande parte por razões como as que são visíveis no seio da própria Alemanha, aonde eles nem internamente conseguem vislumbrar uma política cultural comum, não é? Quer dizer, aliás, o Ministro da Cultura... ou a ministra, não sei neste momento se é uma, enfim, o ministro da Cultura na Alemanha, quer dizer, tem um papel quase meramente representativo, não tem quase capacidade de intervenção em políticas comuns dentro da própria Alemanha, não é? Porque realmente há eles têm uma grande dificuldade em encontrar internamente uma...
Isso leva a outro problema.
Eu sei também que leva, não é? E sei que em Espanha esse problema tem uma faceta ainda mais complexa, ou diversamente complexa, não é? Mas, quer dizer, eu penso que... E o caso de França deu o exemplo de um país que opta por uma... com a questão da exceção, por exemplo, não é? Opta para a adoção de uma atitude quase oposta à da Alemanha. Mas eu acho que, de facto, no seio da União Europeia, foi um pouco isso que aconteceu até hoje. Foi um certo receio de que aqui não há nada em comum. Aqui vamos manter as nossas... cada um fica dentro do seu território e nem comparabilidades, nem, nem sequer muitos programas em comum, são umas migalhas, não é? Umas coisas assim e tal. Fazem-se assim uns pequenos sinais, como seja apoiar a diversidade linguística, por exemplo, não é? Lá está. Umas pequenas migalhas, assim, umas coisas. Mas, de facto, eu acho que, que esse impasse é um impasse da própria Europa. E acho que, com os receios que advêm também dessas questões dos parques temáticos, e, no fundo, que são as questões que também a Carmen estava a colocar. Agora, desculpe que eu não sei se tirei a palavra.
Não.
Para voltar ali à questão que a Margarida estava a levantar, eu acho que há alguma... tentando responder à pergunta que fizeste, quer dizer, eu acho que há
que há, sim, alguma resistência da parte, hoje, da parte das instituições portuguesas, em, não, eu não direi resistência, eu diria talvez algum cuidado ou alguma resistência controlada, neste sentido, algum cuidado quanto à forma como, particularmente o poder central, os poderes centrais, não é? As instituições que são centrais, se relacionam Madrid. Com...
Madrid. Exatamente. Madrid. Lisboa, nas centrais portuguesas, não é?
Pois, por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo. Quando alguém da Extremadura, vamos imaginar, vai falar, alguém com responsabilidades na área da cultura, digamos, quem tem as responsabilidades máximas na área da cultura na Extremadura, a figura que tem, pede uma entrevista ao Ministro da Cultura. O Ministro da Cultura deve ou não deve recebê-lo? É o Ministro da Cultura ou deve ser o Diretor-Geral de não sei o quê? Esta questão coloca-se.
É fazer uma consulta com o embaixador.
Não. Mas percebe o que eu quero dizer.
Não.
Por isso não podemos ser daneses. Sabes a diferença entre nós e de Finlândia? Que Finlândia recupera um século XX. Finês porque é Estados.
É que aí um problema de cultura é Estado.
Pois.
Não, isso é...
Aí é um problema...
Pois. Agora, eu garanto-lhe, quer dizer, por exemplo, vamos imaginar uma instituição como o Instituto Camões. Eu tenho a certeza que não há nenhuma orientação política, não acredito que haja qualquer orientação política, estou a falar absolutamente de cor, mas não acredito que haja nenhuma orientação política junto do Instituto Camões, no sentido de dizer os senhores não privilegiam relações com A, B, C, D dentro de Espanha.
Não, mas, Isabel, há um problema... Eu tenho uma experiência concreta de uma tentativa de travar relações com o Instituto Camões, no ano 98, que eu fui com Carlos Casares lá. Não é um problema de que haja uma diretiva específica.
Acontece que
o Instituto Camões depende do Ministério de Negócios Estrangeiros.
Claro. Claro.
Não de cultura, sino de negócios estrangeiros. Então aí coloca-se uma questão diplomática, como acaba de
dizer mesmo.
Então, não é que, o Ministério de Negócios Estrangeiros de Portugal pode tratar com uma instituição regional da Galiza? Isto é um problema.
Pois.
Porque este é o problema da relação entre
culturas. Bom, pero tu sabes que isto está a mudar, porque eu, a semana... Espera. Sim, funciona, sim. Se funciona. Eu não comparto toda essa... Não digo que digas ti, não digo que há uma ideia de que a Europa, os Estados vão a declinar tudo isso. Não. Rotundamente, não. Eu gostaria que sim, pero rotundamente, não. Como observador e como historiador. A União Europeia é uma união de Estados, não de povos, de Estados. Isso já está.
Sí.
Entre Estados. Só iba a fazer un apunte no respecto ao Instituto Camões, porque claro, como me afecta directamente, a semana pasada fui recibido pola presidenta, creo que se chama, ou directora, presidenta do Instituto Camões, a Ana Paula Laboriño, non con rango diplomático, mas con todos os honores, e portanto devo decir en seu favor, é que fui recibido non como profesor, senón como presidente do Consello, mas vai vir a Galiza, creo que dentro de uns meses, que será recibida non só no Consello, senón outros lugares, de modo que algo estamos camiñando nesa dirección. Non quero dizer con isto que todo este arranxado, non está arranxado, ni moito menos, mas eu acho que algúns pasos se poden dar tamén nese punto que Margarita Ledo reclamaba, non? De reconstruir relacións institucionais onde antes había relacións persoais. Sí. Eso pareceme unha estrategia moi importante, moi necesaria. Pero claro, sobre relacións persoais non se pode soster indefinidamente. porque normalmente son por afinidades ideológicas ou por criterios gremiais ou por alguna cousa así, pero non, non teñen vontade ou non teñen capacidade de permanecer. De modo que, iba o asunto, porque tamén foi dito agora, dos, por exemplo, o caso alemán, o caso que o Ministerio de Cultura, non haber, ser débil o Ministerio de Cultura en Alemania, que é tardío, ademais, non é, porque existían as competencias de cultura nos Länder, non? Claro. Entón, nun Estado federal, a cultura debe ser un instrumento de, digamos, de expresión, no sentido herderiano máis clásico, da vivacidade, da vitalidade local. Non, só, non tanto lingüística, que tamén, sino, sobre todo, vitalidade cultural, artística, de, dos saberes populares, todo o que for, non? Si, en cambio, iso se lle atribuía aos Estados, estamos no mesmo problema. E é que o Estado utiliza a cultura para homoxenizar. Por que os camponeses do norte de Portugal, cando, estando na raya, din que veñen a España, din que teñen que cruzar a raya e que veñen a España, non din que veñen a Galiza? Eles coñecen perfectamente que na Galiza se fala galego, mas eles veñen a España. Ou cando veñen a Tui, veñen a España. Están en Valencia, pero veñen a España. Agora, isto non é por ignorancia dos camponeses, isto é por eficacia dos procesos de nacionalización das poboacións españolas e portuguesas. É dicir, iso é San Salazar e San Franco, entre outros.
E outra coisa que se
e Santa Escola portuguesa, e Santa Bandeira portuguesa, e Santo Hino português, e Santo Hino español, e tutti quanti. Isto é outro que temos que... Isto, e non podemos loitar contra iso, que temos que procurar fórmulas para o século XXI. Esta é unha, a que tú propones.
Sí.
É unha.
Sí.
Non sei se é suficiente.
É verdade que non.
É, non, sei se, non sei, non sei, pero é, é unha forma de salvar este, este imbrollo, non? Eu realmente, pues, creo que temos moitos, moitos retos difíciles de superar, pero esta é unha forma de convertir a cultura non só nun instrumento de identidade, sino que a identidade sexa a través do éxito, digamos, desde o punto de vista de propostas para a mellorar a cualidade de vida da poboación.
Pois,
aí, entón, é cando unha gran parte da poboación pode asumir os teus propios discursos. Se non, é unha cuestión de creencias. Non? É que isto, hai que ter esta lingua, ou isto é unha nación, ou isto tal. Bueno, sí, ou creo ou non o creo.
E há un dado que há pouco referiu, e que, no fundo, se entrecruza com a intervenção que fez a... com a, que notava alguma preocupação que fez a Carmen, que é, quando, chamou, quando lembrou que nós, a Europa, cada vez produz menos, não é? Cada vez...
Sim.
E consome mais, não é?
Sim, justo.
Claro, claro. Claro, não, eu também. Eu também estou de acordo. Quero dizer... Nós corremos, quando se sentem as preocupações que a Carmen ali verbalizou, e a expressão parque temático usada ali por aquele nosso amigo que saiu, quer dizer, de facto, provavelmente é inelutável que o futuro a médio prazo da Europa seja mesmo uma espécie de grande parque de lazer, num sentido amplo da palavra lazer, isto é, quando nós hoje falamos em turismo na Europa, e eu sobrevalorizei aqui a questão do turismo cultural, de facto, o turismo é hoje uma das grandes fontes de produção de riqueza na Europa. E tudo indica que vai ser mais. E isso levanta algumas das questões que a Carmen levantou têm muita propriedade.
Sim,
não é? Têm muita propriedade. Agora, elas provavelmente são inelutáveis. Eu não sei se neste momento temos qualquer possibilidade de escapar a isso. Neste momento do processo histórico e do processo da globalização a que nós estamos a assistir, não é? Não sei se nós temos muitas formas de escapar a isso. E se calhar, e nem sei se vale muito a pena tentar escapar neste momento. Quer dizer, eu tenho muitas dúvidas quanto a esses riscos e quanto à possibilidade de nós termos outros caminhos neste momento. porque depois isso tudo se conjuga com questões que têm a ver com o próprio modelo social europeu, não é? Também. E como é que essas coisas todas se vão conjugar, não é? Porque o modelo social europeu não vai ser exportado para...
Não vai ser eterno, não?
E nem vai ser eterno, provavelmente, já estamos a sentir que não. Nem vai ser exportado, com certeza, para a China, por exemplo. Talvez seja para o Brasil. Pois. Pois, mas não sei se. Pois, a questão é que isso é simples de dizer, mas não é nada simples de fazer.
Eu creio que tínhamos que fazer justamente outra coisa, e era exportar dirigentes sindicais à China. E puderan convertir os chinos em mais exigentes, os chineses. Creo que a nosa salvación, como civilización occidental, non. Está en que a China abandone, non sei se por razóns propias ou porque é inducida, ese modelo hiperproductivista e de probablemente pouco respeto ao medio ambiente e a todas as outras cousas, xa non digamos os dereitos das persoas, os dereitos humanos. Bueno, este é o asunto. Ahora, como facer eso? Nós somos Venus, Marte está en Estados Unidos e mentras China é Xúpiter. Ah, vale.
Yo tengo que dar otras. No, digo que efectivamente poñer en valor a identidade tamén pasa por eso, e hai programas a veces dese tipo, para ir a algo que coñecemos moito, non? O programa de turismo rural como un turismo diferente e nun lugar en que se pode facer. O problema é que eso, se non se coordina, se non se pensa dun modo holístico, que cando vayas a unha casa de turismo rural, haxa xa unha economía natural e ecolóxica desenvolvida para que tú podas desayunar, non con esa mermelada que te queda o estómago a cuadros, nin podas comer, porque eu só fui unha vez e non volvo máis. No, e vos digo por qué. Porque ao lado de Palas non podías comer pan de Palas, nin queixo de Arzúa, nin queixo de... Bueno, e isto era o que estaba pasando, e os sabedes. Foron operacións especulativas... No, pero estou falando... Moncho, estou falando de internamente, cando tú falabas da identidade tamén como mercado e como reclamo e como expansión dun valor que a cidadanía acolle como mellora do benestar, efectivamente aquí houve programas que foron fallidos porque foron programas completamente corruptos internamente. No, máis que plantear corruptos, de pequena especulación e de servicios nulos e de amañar casas para non dar servicios, bueno. Entón, todo eso despois costa moito traballo, porque eso sí que iría unido, efectivamente, a cuestións da paisaxe, de posta en valor da paisaxe. Nós temos aquí o único parque atlántico non temático, pero sí, parque atlántico de Europa, que son as Fragas do Eume, que costou moito traballo mantelo. Bueno, o acaba de pasar agora co Xerés, que está declarado patrimonio. Bueno, entón, van unido a moitas máis cousas, pero para iso fai falta unha política holística, aplicada localmente, me estou referindo ahora a nivel interno. E isto non se fixo, é o problema da política que houve, sectorial e claro...
Mas essa questão, sim. Mas essa questão que estás a levantar, é uma das questões que eu aflorei aqui de uma forma muito, muito epidérmica na intervenção que fiz, quando chamei a atenção para digamos, o caráter transversal que hoje forçosamente as políticas culturais terão que ter. Porque, no fundo, hoje, o que me parece hoje evidente é que a própria Constituição, a própria filosofia a partir da qual se constroem os governos nos países da União Europeia e se definem orçamentos, é uma filosofia completamente desadequada àquilo que a dinâmica da realidade impõe como transversalidades. Quer dizer, hoje, é possível hoje falar, por exemplo, em política de ambiente sem cruzar com a política de energia e sem cruzar a política de energia com a política de saúde, vamos imaginar. Quer dizer, de facto, é muito artificial a forma... Eu acho que nós hoje definimos ainda políticas setoriais muito à luz de um mundo que mudou de uma forma muito rápida nos últimos 20 anos, e nós ainda estamos com modelos de prática política que acho que estão fora do tempo, fora da realidade. Isso tem a ver um pouco... Olha, voltando à tal comunicação que eu fiz no Congresso de que estavas a falar, quer dizer, tem um pouco a ver com a cultura da hiperespecialização que nós próprios vivemos também nas universidades, não é? Os que somos universitários, que digamos, foi a setorialização do saber, e isso nas universidades viu-se, por exemplo, com todas aquelas políticas de hiperdepartamentalização, quando nós hoje estamos a fazer o exercício inverso, porque, evidentemente, temos a percepção hoje de que exatamente essa sectorialização nos levou a uma prática, veja-se, por exemplo, na área das ciências humanas, a recuperação de coisas, de conceitos como humanidades, por exemplo, não é? Que eram conceitos que estavam como que encerrados, não é? E que de repente voltam a ser repensados e a ser reequacionados. E veja-se as áreas que neste momento surgem de interseção em todos os domínios, quer falemos de ciências humanas, quer falemos de outras áreas. E eu acho que no campo da prática política e da prática governamental passa-se também um pouco a mesma coisa. Quer dizer, como é que nós temos que montar, e depois nas várias instituições e nos vários organismos, quer dizer, como é que nós vamos montar isto? Porque isto depois atravessa, não é? Há claramente uma necessidade de reestruturar em termos novos, a nossa organização político-social, não é? Claro que isto é muito simples de dizer e provavelmente é muito difícil de fazer, não é?
Não quero.
Recebido por Sócrates. Ah, no, bueno. Moviola. No, eu digo que na secuencia desa idea de transversalidade que debe de modificar tamén a política implicaría que tamén entrar nas institucións e que, polo tanto... Agora xa estou a impostar tanto que se nota que é preparado, non? Pero, que efectivamente que non debería haber ningún problema, todo ao contrario, con que o presidente do Consello de Cultura Galega fose recibido por Sócrates e para falar de cousas en común. Sí, cando lá chegaras está Sócrates.
É unha pequena, un pequeno apunte tamén ao fío do que di aquí Margarita. Eu penso que para este mundo de relacionamento da Galiza con Portugal, con Brasil, con o mundo lusófono, eu creo que é un elemento fundamental a desestatalización das políticas culturais. É fundamental, porque mentre as políticas culturais e toda a cuestión da cultura está asociada co Estado, coa identidade do Estado, coas institucións do Estado, nós aí temos pouquísima posibilidade de entrar nese xogo. Por eso creo que nós temos que reivindicar espacios culturais plurais, polifónicos e, na medida do posible, desestatalizados. E onde podemos nos... Bueno, ti sabes moi ben, e onde podemos entrar nese xogo? Porque cando a cuestión da relación cultural de Galicia con Portugal se converte nunha cuestión diplomática, estamos perdidos.
Ampliado, efectivamente, a todo o que conforma unha sociedade que tamén é a política e as institucións, sino que non son separadas do resto, pois non vamos aí a...
Bueno, eu non sei se xa... Sí, pero bueno, non sei se xa estará un pouco fora de... Era a cuestión esta... A cuestión esta de Europa e o valor da cultura e todo isto. Vamos a ver, eu creo que según se estaba dicindo por aquí, hai unha beta, digamos, do valor que pode ter Europa para, efectivamente, para competir no mundo tamén, o sea, esta lógica de que efectivamente non producimos, e entón, e isto tamén é o que, pero esta lógica tamén foi a que permaneceu durante todo o tempo, o sea, si aquí se montou un estado de benestar, tamén era porque outros facían outros traballos, é dicir, isto tampouco nos esquezamos desto, é dicir, que isto sempre é relacional, e entón, pero isto se cada tamén sucede que estamos noutro momento desto onde a lógica da cultura e da creatividade en xeral xoga outros papeles. Eu aquí vexo dúas cousas. Unha, a cuestión esta que se está dicindo do turismo relacionado, digamos, ou a cuestión do patrimonio relacionado co que ten que ver coa economía da experiencia e é todo, digamos, outras maneiras de vivir en outro tipo de calidade o que se está dicindo, pero logo tamén coa lógica da innovación. Entón, como somos capaces de trasladar a cuestión da creatividade cultural ao mundo da innovación. E eu aí sí que vexo, non vexo apenas moitos esforzos nin moita capacidade. E eu o que sí que vexo é que no I máis de máis I, o I máis D xa está copado en outros sitios, mayoritariamente. O sea, a ciencia e a tecnoloxía xa casi se nos perdeu en Europa. A innovación, que é un elemento moito máis amplio, onde a posibilidade, digamos, de engarce de outros saberes puderan ter valor para outros campos, creo que nin somos capaces de, efectivamente, nin de medila, nin de valorala, porque non somos capaces de medila, e porque se mide a través de outras vías, como se decía antes, eu creo que non somos capaces de saber que valor ten eso para as melloras, non somos capaces de tras... E logo, tampouco somos capaces de que o mundo cultural entre en ese campo. É dicir, o mundo cultural se tende a concebir mayoritariamente como unha cousa de protección, como unha cousa de expresión, pero non eses elementos de transferencia, desa creatividade cara ao mundo da innovación. Eu o que estou vendo é que é ainda extraordinariamente precario e que non somos capaces de trasladar ese valor nin ao mundo da sociedade, nin aos políticos, nin á sociedade, porque tampouco hai demasiadas experiencias realmente valiosas en este campo. Teño a sensación, creo que é unha potencialidade enorme para Europa e nós incluídos, pero creo que tampouco por aí está vendo demasiado, teño a sensación. E tamén digo unha cousinha sobre a cuestión esta que se dicía do de... Tamén creo que en Europa hai un déficit enorme que a estos efectos que se foi vendo aí coa xenda de Lisboa e tal, pero que aquí non hai política cultural, en Europa non hai ninguna política cultural. A lógica, digamos, da subsidiariedade, o que fixo é que aquí non houvese ningún... O sea, hai un enorme discurso sobre o valor de Europa no mundo na dimensión cultural, pero non hai política cultural cero. Entón, bueno, creo que eso tamén son contradicións extrañas, non?
Eu gostava só de fazer um comentário relativamente a esta intervenção que me fez trazer aqui à conversa um ponto que eu aflorei também aqui muito rapidamente e que me parece que nós, nesta reflexão que estávamos aqui a fazer em conjunto, não valorizamos muito e que era importante, acho eu, ter presente, que é a questão da valorização das questões da cultura e do incentivo ao acesso ao talento. Alguém há pouco usou esta expressão e eu acho que tem muita propriedade, não é? Porque o talento, eu acho que foi a Maria, não nasce de geração espontânea, não é? Ou se cria condições de acesso ao talento ou ele não se manifesta. Eu acho que algum do sucesso da cultura no sentido que apontou de alguma forma de mãe da inovação ou de substrato da própria, à própria inovação, e que me parece que é uma das suas mais-valias, digamos assim, acho que tem que ser incorporada essa ideia de uma forma muito mais acentuada do que hoje acontece na vertente educativa. Quer dizer, no ensino e na educação. A verdade é que nós continuamos, na Europa, mesmo no seio da União Europeia, nós continuamos a valorizar pouquíssimo as áreas daquilo a que a neurociência chama o pensamento emocional, não é? Portanto, nós continuamos, basta olhar para os currículos das nossas escolas, não é? Dos nossos cursos, nós continuamos a valorizar de uma forma imensamente grande todo o setor, digamos, que propicia o desenvolvimento do pensamento cognitivo, com uma desvalorização tremenda da formação e da educação do pensamento emocional. E o que acontece é que nós temos a percepção de que formamos cidadãos cada vez mais qualificados ao nível do tal pensamento cognitivo e mais desqualificados enquanto cidadãos, não é? E, portanto, enquanto homens integrais, digamos assim. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer, de facto, é através das ciências sociais e da cultura e da produção e usufruto, da produção artística e usufruto artístico, de tudo isto em conjunto, que se constrói se qualifica o pensamento emocional. E realmente nós desvalorizamos essa formação. E temos hoje, com alguma frequência, adolescentes ou jovens que são até excepcionais ao nível do pensamento cognitivo, isto é, são umas barras em matemática, e simultaneamente partem os vidros da escola. Não é? Isto é, quer dizer, o que eu quero dizer com isto é que não têm, de facto, não incorporaram os valores, isto é, não incorporaram narrativas de caráter ético, que são narrativas que só podem ser incorporadas através, exatamente, do desenvolvimento do pensamento emocional. Portanto, há um desnível tremendo entre uma coisa e outra, não é? E que, sabendo nós ainda por cima, ou sabendo a neurociência ainda por cima hoje, que o pensamento emocional é muito mais lento no seu crescimento e na sua qualificação do que o pensamento cognitivo. A gente põe rapidamente uma criancinha de 15 anos a fazer o problema mais complexo de matemática deste mundo, não é? Mas não pomos uma excepcional, naturalmente, mas não pomos uma criancinha de 15 anos a ler o post, não é? Vamos imaginar, ou a produzir uma obra-prima no domínio, em qualquer domínio, basicamente, não é? Das artes. Portanto, ou muito dificilmente isso acontece, não é? Às vezes é possível algum virtuosismo em alguns setores e tal. Mas eu acho que nós, de facto, ainda continuamos a desvalorizar de uma forma muito acentuada, muito, muito, muito acentuada a formação nesse campo, e ela, eu acho que ela é determinante até para a produção de inovação, e acho que o caminho da Europa é certamente por aí. Quer dizer, eu não vejo que nós consigamos, lá está, no quadro mundial que estávamos aqui a tentar visitar, não é? Não vejo que a Europa se possa hoje afirmar que não seja através da exploração do talento, da inovação, que não conduz só, quando eu falo em inovação, não estou só a falar em inovação estritamente tecnológica, não é? Há muitas áreas para manifestação da inovação. E era um pouco essa reflexão que eu queria trazer aqui a propósito da questão da educação e da formação.
Sí, eu acho que este broche é o perfeito para cerrar este workshop, esta sesión última dos sentidos da cultura. É moi apropiado para o que é sentidos da cultura. Non sei se volveremos, supoño que sí, no mes de outubro, cando for, xa seredes oportunamente avisados. No entanto, eu agradezo moito a presenza entre nós, que é unha forma de comezar relacións que son pessoais, pero despois espero que se tornen institucionais. Bueno, teño que dizer que facemos todo o esforzo nesta dirección. Tamén, en fin, na Universidade do Miño há un consello cultural que vai paralelo ao Consello Xeral da Universidade do Miño, onde tamén foi invitado o Consello da Cultura a formar parte, de modo que moito pouco, pero há vías polas que podremos camiñar, e o que fai falta agora son traballadores e traballadoras para que sachen o liño, que diría Xosé Afonso o Seca, ¿no? De modo que gracias a todos por estar tamén.